Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem foco, histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando essa alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e participa.
Olá, crianças! Eu sou Suzana Lopes e começa agora aqui na Rádio Web UFPA o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui, a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana com alunos de escolas do Pará.
Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio!
E quem está comigo hoje aqui para apresentar o programa é o Cheirinho, o macaquinho da Amazônia muito simpático e esperto. Oi, Cheirinho!
Oi, Suzana! Oi, galera!
Oi!
Agora diz pra gente qual é o tema do programa de hoje.
Né, Suzana? Hoje nós vamos falar sobre frações.
Ciência Legal!
Quem está aqui com a gente é uma galera muito esperta. É o pessoal da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados da coordenadora pedagógica Elane Quintela e da coordenadora de ensino Madalena Guterres.
E a galera da Escola de Aplicação da UFPA trouxe duas equipes para participar do programa de hoje. A equipe LVRM...
LVRM vai ganhar!
E a equipe 5!
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos. E para começar o nosso Ciência Legal, quem sabe me dizer o que é fração?
Eu sou Leone, da equipe LVRM, é uma operação de matemática.
Sara, da equipe 5. Para mim, a ideia de fração está associada a três ações. Tornar um todo como referência, que é a unidade, e dividir esse todo em partes iguais. Considerar uma ou mais partes do todo dividido.
É isso aí!
A fração nada mais é do que a representação de uma parte do todo. Vamos aos exemplos. Eu tenho uma laranja e nós sabemos que a laranja é dividida em vários gomos. Cada gomo é uma parte do todo, que é a laranja. Então, o gomo é uma fração da laranja.
Eu também tenho um exemplo, Suzana. Eu tenho um caderno, que é formado por várias folhas. Cada folha é um pedaço do caderno. Portanto, cada folha é uma fração desse caderno.
Legal, Cheirinho. Agora é a vez de vocês. Quem aí sabe dar exemplos de frações que estão no nosso dia a dia?
Oi, eu sou a Verônica, da equipe LVRM. Por exemplo, uma pizza. Ela é um todo e a gente geralmente corta ela e come um pedaço. O pedaço que geralmente a gente come é uma fração da pizza.
Meu nome é Lara, da equipe 5. João e Maria ganharam de seus pais uma barra de chocolate e dividiram em duas partes iguais. E essas duas partes fazem parte de junto ao todo.
Fala aquilo que você aprendeu, não vale dizer que esqueceu. A professora te ensinou.
Uma dezena, 10 unidades.
Meia dezena,
5 unidades.
Uma dúzia,
2 unidades.
A ideia de fração surgiu, possivelmente, no Antigo Egito, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Lá, um faraó, como era chamado o rei, resolveu distribuir as terras mais férteis para alguns agricultores. A medição do terreno era feita com uma corda. Cada lado podia ter a medida de várias cordas, mas quase sempre uma ficava incompleta.
Isso quer dizer que um lado do terreno, por exemplo, podia medir 10 cordas mais a metade, uma fração da corda. Que interessante! Os egípcios encontraram na prática as frações, não é?
É verdade, Cheirinho. E o conhecimento sobre os números fracionários foi se desenvolvendo até o que hoje nós aprendemos na escola e no cotidiano.
E como é que a gente aprende a representar as frações? Alguém sabe aí, pessoal?
Sou a Verônica, da equipe LVRM. A gente geralmente escreve com numerador e denominador. Numerador é o número que a gente retirou ao todo. E o denominador é o número do todo que foi dividido.
Muito bem. E como é que a gente representa isso no papel?
O denominador fica embaixo, o numerador em cima.
E o que é que separa os dois?
Um traço.
Isso aí. As frações são representadas por dois números inteiros, um em cima e o outro embaixo, separados por um traço horizontal. Como a Verônica falou, gente, o numerador é o número que fica acima do traço da fração. Indica o número de partes. Já o denominador, que é o número que fica abaixo do traço da fração, indica a quantidade total do inteiro.
No exemplo da laranja que a gente deu no início do programa, o todo seria uma laranja. E a quantidade de gomos representa em quantos pedaços a laranja está dividida. Digamos que sejam 10 gomos. A fração que representa essa situação ficaria com o numerador 1 e o denominador 10. Entenderam?
Sim!
Agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Nós dizemos uma situação envolvendo fração e vocês precisam identificar o numerador e o denominador dessa situação, tá bom?
Olha só, pessoal. Eu tinha 4 bananas e convidei um amigo para comê-las comigo. Nós dois comemos a mesma quantidade. Qual é o numerador e qual é o denominador dessa fração?
Eu sou Caroline, da equipe 5, e a fração é 2 quartos.
Muito bem, é isso aí. Das bananas às pizzas. Comprei uma pizza com 8 fatias, mas acabei comendo só 3. Nesse caso, a gente tem 2 frações, não é isso? A fração das fatias que foram comidas e a fração das fatias que sobraram. Qual é o numerador e o denominador dessas 2 frações?
Eu sou Caroline, da equipe 5, e a primeira fração é 3 oitavos e a segunda fração é 5 oitavos.
Em um prédio com 12 apartamentos, apenas 7 são habitados. Qual é o numerador e qual é o denominador dessa fração? Bem fácil.
Eu sou Caroline, da equipe 5, e a fração é 7 dozeavos.
O numerador é o?
O numerador é o 7 e o denominador é o 12.
Agora nós vamos ouvir a história de um menino que cresceu pensando em tornar a matemática uma matéria divertida e fácil de aprender. Você sabe de quem eu estou falando, Cheirinho?
Sei sim, Suzana. Esse menino esperto se chamava Júlio César de Mello. Mas quem vai contar a história dele pra gente não sou eu, é a vovó.
Atenção, garotada, está na hora do quadro Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o professor da matemática divertida. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. No dia 6 de maio de 1895, nasceu no Rio de Janeiro um menino chamado Júlio César de Mello e Souza. De família humilde, a criança tinha 8 irmãos e cresceu em uma pequena cidade de São Paulo chamada Queluz. Ainda muito pequeno, Júlio César já adorava criar histórias e personagens, sempre com muita criatividade. Aos 10 anos de idade, o menino voltou para o Rio de Janeiro para tentar estudar em um colégio militar. Nesse período, ele morava com um irmão mais velho chamado João Batista. Mas o irmão de Júlio não acreditava na capacidade do menino, que ele dizia escrever mal e o considerava péssimo em matemática. Mesmo assim, Júlio conseguiu entrar no colégio militar, onde estudou por 3 anos. Depois continuou os estudos no melhor colégio do Rio de Janeiro e do Brasil, na época o Colégio Pedro II.
Que bom que Júlio conseguiu, né, vovó?
É verdade, querida. Mas nessa época, o Júlio César enfrentou muitas dificuldades. O dinheiro que ganhava do pai era muito pouco. Aí ele tinha que economizar até na passagem de ônibus nos finais de semana. Mesmo com todos os problemas, foi nesse período que Júlio começou a descobrir o potencial para a escrita. Uma vez o professor pediu para a turma fazer uma redação com o tema Esperança. Além de tirar nota 10, Júlio César ainda ajudou 4 colegas de classe que também tiraram notas altas no trabalho.
Que legal, vovó!
Com certeza! Mas a facilidade que o Júlio tinha com a escrita faltava para a matemática, tanto que uma vez ele tirou nota 2 em uma prova da disciplina. Para o Júlio César, a dificuldade em aprender matemática tinha a ver com o jeito com que os professores davam aula naquele tempo, só falando, sem usar recursos que pudessem chamar mais a atenção dos alunos. O ensino-aprendizado ficava cansativo demais. Uma realidade que começou a mudar quando Júlio César se formou engenheiro civil pela Escola Politécnica e, atuando como professor, deu aulas de matemática.
E como eram as aulas do professor Júlio César, vovó?
Ah, quando virou professor, Júlio César também começou a fazer curso de teatro. E assim, tudo que ele aprendia no palco era levado para a sala de aula de maneira bem criativa. Aí, os números e os cálculos passaram a ser ensinados com a leveza de uma contação de histórias. Além disso, o Júlio não reprovava nem dava zero aos alunos. Em vez disso, ele colocava os melhores da turma para ajudar quem estava precisando. E em pouco tempo, todos tiravam boas médias.
Nossa, vovó, devia ser mesmo divertido assistir a aula do Júlio, né?
É verdade, querida. A forma como ele ensinava as pessoas lhe rendeu convites para palestras por todo o Brasil. E o Júlio César sempre defendia o uso de jogos nas aulas de matemática, estimulando a criatividade dos professores para assim motivar o aprendizado dos alunos. Quando tinha 23 anos, o Júlio trabalhava em um jornal do Rio de Janeiro chamado O Imparcial. Em 1918, ele tentou publicar algumas histórias nesse jornal, mas não teve sucesso. Naquela época, os trabalhos de autores brasileiros não eram muito valorizados no país. Por isso, tempos depois, Júlio César voltou ao jornal com as mesmas histórias, mas dizendo que elas tinham sido escritas por alguém que estava fazendo sucesso nos Estados Unidos. Assim, Júlio teve o primeiro trabalho publicado. A Vingança do Judeu foi um sucesso de vendas.
E o Júlio continuou publicando as histórias dele com o nome de outro autor, vovó?
Sim. Inclusive, o Júlio César criou um personagem chamado Malbataan para ser o autor das histórias que ele criava. E o Malbataan era como se fosse uma pessoa de verdade, com data de nascimento e tudo. Com isso, o professor de matemática demonstrava ainda mais o potencial para criar histórias. Tanto que no nome de Júlio César foram publicados 48 livros, enquanto que 56 estão no nome de Malbataan. Nas obras, vários assuntos como teatro, história para as crianças e, claro, matemática. O Homem que Calculava é um dos livros mais famosos de Júlio César. Conta a história de um homem que usava matemática para resolver qualquer problema. Júlio César ainda trabalhou como apresentador de programas de rádio e de TV. E no ano de 1974, ele foi dar palestras em Recife sobre a arte de contar histórias, jogos e recreação. Depois do trabalho, ele passou mal no hotel e acabou morrendo.
Poxa, vovó!
Foi uma pena mesmo, crianças. Mas o Júlio fez um trabalho bem legal para melhorar o ensino-aprendizado no Brasil. Por isso, ele e o personagem Malbataan vão estar sempre vivos nas ideias que defenderam. E então, crianças, gostaram da história do professor da matemática divertida?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó. Ciência legal.
Nossa, Suzana, quanta coisa legal a gente aprende com a vovó, não é?
É isso aí. E ainda tem muita coisa legal pra gente aprender sobre frações. E agora vai começar a nossa gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A Gincana Legal, pessoal, tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Nas 2 primeiras provas, cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
Em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu e a Suzana falamos uma frase e vão faltar algumas palavrinhas para ela ficar certinha. Aí, nós damos 3 alternativas de palavras para vocês completarem a frase. Entenderam?
Sim!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar também.
Isso mesmo, faça uma gincana com seus coleguinhas. Organize sua torcida e aprenda aqui com a gente se divertindo.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe LVRM é o Leone Nakano. Cadê a torcida do Leone?
Leone! Leone! Leone!
E quem vai representar a equipe 5 é a Caroline Lima. Cadê a torcida da Caroline?
Carol! Carol! Carol!
Pessoal, não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Cada criança vai ter 10 segundos para responder. Nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe LVRM, Leone Nakano. Você precisa completar a seguinte frase. O, tracinho, tracinho, é o número da fração que representa a quantidade de partes do todo. Letra A, numerador. Letra B, denominador. Ou letra C, resto.
O denominador.
E aí, cheirinho, Leone acertou?
Não, Suzana, ele errou.
Então agora a gente vai passar a chance para a Caroline.
Numerador.
E aí, cheirinho?
Tá certa!
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Complete a frase.
Agora, continuamos com a Carol, da equipe 5. Vamos para a segunda frase, Carol. O tracinho, tracinho, indica na fração em quantas partes foi dividido o todo. Letra A, coeficiente. Letra B, denominador. Ou letra C, numerador.
Denominador.
E aí, cheirinho, a resposta da Carol tá certa?
Sabe tudo, sabe, menina, tá certo!
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Complete a frase.
Agora é a vez do Leone, da equipe LVRM. O numerador e o denominador são divididos na escrita por um, letra A, círculo, letra B, traço, ou letra C, ponto.
Traço.
E aí, Suzana?
Eu acho que o Leone acertou!
Uhahaha! LVRM vai ganhar!
Complete a frase.
Caroline, da equipe 5. A fração foi criada para facilitar a divisão de terras no... Letra A, Oriente Médio. Letra B, Japão. Ou letra C, Egito.
Letra C, Egito.
E aí, Suzana?
Tá certa a resposta da Carol.
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
O placar da nossa gincana legal nesse primeiro bloco ficou assim. A equipe LVRM ficou com 10 pontos. E a equipe 5 saiu na frente com 25 pontos.
Muito bem, galerinha. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, pessoal. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Hoje estamos falando sobre frações. E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados da coordenadora pedagógica Elane Quintela e da coordenadora de ensino Madalena Guterres.
E a galera da Escola de Aplicação da UFPA trouxe duas equipes para participar do programa de hoje. A equipe LVRM...
Uhahaha! LVRM vai ganhar!
E a equipe 5!
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Ciência legal!
É isso aí, galerinha. Nós já sabemos bem o que é fração. Agora vamos ver algumas formas de ler as frações.
Existe uma forma geral de ler as frações. A fórmula é o numerador sobre o denominador. Por exemplo, 2 é o numerador e 5 é o denominador. Então, nós lemos essa fração assim. 2/5.
Só para vocês fixarem, como a gente lê a fração em que o numerador é 8 e o denominador é 3?
Eu sou Sara, da equipe 5, e a fração é 8/3.
Ciência legal!
Eu vou falar outra forma de ler as frações. A regrinha é ler o numerador normal, seguido do denominador com o nome específico, de acordo com o número.
Se o denominador for 2, a gente lê meio. Se for 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nono.
Na partir do 11, lemos o número normal e acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 24 avos, 82 avos e assim por diante.
Se o denominador for 10 ou potências de 10, como 100, 1000, 1 milhão, lemos como número ordinal, aquele que indica a ordem. Por exemplo, quando o denominador for 10, lemos décimo. Quando for 100, centésimo, mil, milésimo e assim por diante.
Vamos ver se vocês estão afiados na leitura de frações. De acordo com essa segunda forma que nós acabamos de explicar, como nós podemos ler a fração cujo numerador é 4 e o denominador é 18?
Meu nome é Verônica, sou do grupo LVRM e a resposta é 4, 18 avos.
E como é que a gente lê a fração com numerador 7 e denominador 10?
Sou Sara, da equipe 5, e a fração é 7 décimos.
Muito bem, Sara. Mais uma fração pra ele, cheirinho.
Com numerador 9 e denominador 4.
Meu nome é Milena, eu sou da equipe LVRM e a resposta é 9 quartos.
Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar, está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10.
Se você não percebeu e ela ainda não te mordeu, é porque matemática não é bicho papão.
Matemática não é bicho papão.
Agora, nós vamos aprender a classificar as frações, que podem ser próprias, impróprias, unitárias e decimais.
Existem outras classificações, mas nós vamos falar só dessas quatro no programa de hoje.
E quem sabe me dizer o que é uma fração própria?
Meu nome é Milena, eu sou da equipe LVRM. A resposta é quando o denominador é maior do que o numerador.
Ah, muito bem, é isso aí, Milena. Parabéns. Vocês sabem dar exemplos de frações próprias?
Meu nome é Isabela, da equipe 5, e 4, 18 avos.
Outra fração com um numerador menor que o denominador.
Meu nome é Lara, da equipe 5, 1 oitavo.
Parabéns, crianças. Agora eu quero ouvir alguém explicar o que é uma fração imprópria.
Sou a Verônica, do grupo LVRM, e a resposta é quando o numerador é maior do que o denominador.
E exemplos?
20 quintos.
Outro exemplo?
Eu sou Milena, do grupo LVRM, e a resposta é 18 meio.
Ciência legal!
Já nas frações unitárias, o numerador é igual a 1 e o denominador é o número inteiro, sem ser decimal. Quem pode exemplificar?
Sou Sara, da equipe 5 e 1 quinto.
Meu nome é Gabriela e do grupo 5 e é 1 oitavo.
Sou Leone, do grupo LVRM, 1 e meio.
A última classificação é a fração decimal, não é, Suzana?
Exatamente, Cheirinho. A fração decimal é aquela em que o denominador sempre é o número 10 ou uma potência de 10. 100, 1000, 1 milhão. Quem consegue dar exemplos de frações decimais?
Sou a Verônica, do grupo LVRM, 2 décimos.
Eu sou a Lara, da equipe 5 e 1 milésimo.
Sou Leone, do grupo LVRM e 8 milésimos.
Parabéns, crianças! E agora o nosso repórter criança vai apresentar pra gente uma pesquisa da Universidade Federal do Pará que mostra como é possível ensinar e aprender matemática aplicando esse conhecimento ao nosso cotidiano.
E é isso aí, galera! É hora do quadro Repórter Criança!
Repórter Criança!
Olá, eu sou Isabelle Rizzuini, repórter criança do Ciência Legal. Você já ouviu falar em modelagem matemática?
Não!
Então fique ligado. Hoje nós vamos conhecer um projeto que usa modelagem matemática para ajudar crianças e jovens a entenderem melhor essa complicada disciplina. Desenvolvida no Brasil desde a década de 80, a modelagem matemática é uma prática ainda pouco conhecida na nossa região. Através dela, o conteúdo aprendido na sala de aula pode ser aplicado no cotidiano dos alunos. E quem explica melhor é o professor Adilson Oliveira, da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
Vamos imaginar a seguinte situação. Uma criança tem uma barra de chocolate e ela quer dividir essa barra de chocolate com 6 outras crianças. Então perguntamos, qual é a relação existente entre o número de pedaços da barra de chocolate e o número de quebras que essa criança tem que fazer? Vamos lá, ver como é que funciona. Ao quebrar a primeira vez, essa criança fica com 2 pedaços de chocolate na mão. Ao fazer a segunda quebra, essa criança fica com 3 pedaços de chocolate. Ao fazer a terceira quebra, essa criança fica com 4 pedaços. Daí, concluímos facilmente que a relação entre o número de pedaços e o número de quebras realizado pela criança nada mais é do que o número de pedaços igual ao número de quebras mais 1. Porque quando ele fez uma quebra, ficou com 2 pedaços. 2 quebras, 3 pedaços e assim por diante.
O professor Adilson Oliveira coordena um grupo de pesquisa em modelagem matemática. O trabalho no Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA começou em 2004 e, além dos professores, conta com a participação de alunos da graduação e da pós.
No GEM, que é o grupo de pesquisa qual eu coordeno, nós temos a participação de alunos do curso de pós-graduação e toda e qualquer pessoa interessada em aprender uma nova proposta para o ensino da matemática.
O Grupo de Pesquisa em Modelagem Matemática da UFPA tem vários trabalhos publicados em periódicos do Brasil e até de outros países. E como explica o professor Adilson Oliveira, a modelagem matemática também pode ser utilizada fora de sala de aula.
Hoje, a modelagem matemática ela pode ser utilizada para ensinar matemática, mas ela não tem somente este propósito, ela também é utilizada para resolver problemas da indústria, do meio ambiente, de todas as áreas do conhecimento, fora do contexto da matemática.
No estado do Pará, o uso da modelagem matemática ainda é pouco utilizado.
Existem os chamados obstáculos didáticos e os chamados obstáculos epistemológicos. Mas eu até acrescentaria que existem os obstáculos do ponto de vista operacional mesmo. Você percebe que as estruturas físicas das nossas escolas são quase todas de formato retangular, em que o aluno fica fixo numa cadeira, olhando para a nuca do professor. Isso demonstra que as próprias escolas, na sua estrutura física, não estão muito preparadas para receber propostas inovadoras, como é o caso da modelagem, em que você precisa trabalhar em grupos, precisa haver um dinamismo maior em sala de aula, um movimento dos alunos.
Com mais divulgação e conhecimento sobre a modelagem matemática, a expectativa é que as iniciativas se espalhem. Para saber mais sobre o trabalho do Grupo de Pesquisa em Modelagem Matemática da UFPA, acesse o site www.gemm.ufpa.br. Eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança! Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio.
E agora vai começar a segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira. Para cada pergunta, nós vamos dar 3 alternativas de resposta. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Todo mundo entendeu?
Sim!
E você aí em casa, anote seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe LVRM é a Verônica Daniele. Cadê a torcida da Verônica?
Verônica! Verônica! Verônica!
E quem vai representar a equipe 5 é a Gabriela Monteiro. Cadê a torcida da Gabriela?
Gabi! Gabi! Gabi!
Lembrando que não vale só pra resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
A equipe LVRM começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe 5. E quem responde é a Gabriela Monteiro. Qual é o tipo de fração onde o numerador é menor que o denominador? Letra A, própria. Letra B, imprópria. Ou letra C, decimal.
Própria.
E aí, Suzana?
A resposta da Gabriela está certa!
É!
10 pontos, então, para a equipe 5.
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe LVRM. E quem responde é a Verônica.
O denominador sempre é o número 10 ou uma potência de 10 em qual tipo de fração? Letra A, imprópria. Letra B, decimal. Ou letra C, unitária?
Decimal.
E aí, cheirinho, a resposta está certa ou errada?
Certa!
10 pontos para a equipe LVRM.
LVRM vai ganhar!
Adivinha o que é?
Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Gabriela, da equipe 5. Como a fração 1/3 pode ser classificada? Letra A, decimal. Letra B, unitária. Ou letra C, imprópria?
É imprópria.
E aí, cheirinho, a resposta da Gabi está certa ou errada?
Errada!
Então agora a pergunta vai para a Verônica, da equipe LVRM. Verônica, como a fração 1/3 pode ser classificada? Letra A, decimal. Letra B, unitária. Ou letra C, imprópria?
Unitária.
Letra B. E aí, cheirinho?
Certa!
É! 5 pontos para a equipe LVRM.
LVRM vai ganhar!
Adivinha o que é?
E agora a última pergunta também para a equipe LVRM. Verônica, vamos lá. Como pode ser classificada a fração 16/11? Letra A, unitária. Letra B, decimal. Ou letra C, imprópria?
Imprópria.
E aí, cheirinho, a resposta da Verônica está certa ou errada?
Certíssima, Suzana!
Muito bem, então mais 10 pontos para a equipe LVRM.
LVRM vai ganhar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Olha só o nosso placar nesse segundo bloco, hein? Tá tudo empatado. A equipe LVRM e a equipe 5 estão com 35 pontos cada. Então a decisão ficou mesmo pro último bloco com a charada legal. Então vai ser emocionante, hein, galera? No próximo bloco, além da charada legal, que vale 50 pontos, nós também vamos aprender mais sobre frações com um pesquisador que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal. Continuem conectados aqui na Rádio Web UFPA. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças.
Hoje estamos falando sobre frações. E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da UFPA, acompanhados da coordenadora pedagógica Elane Quintela e da coordenadora de ensino Madalena Guterres.
E a galera da Escola de Aplicação da UFPA trouxe duas equipes para participar do programa hoje. A equipe LVRM...
LVRM vai ganhar!
E a equipe 5...
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Ciência legal!
Muito bem, amiguinhos. Agora nós vamos continuar aprendendo mais sobre frações, conversando com um matemático no nosso Papo Ciência de hoje.
Papo Ciência.
E quem está conosco no Papo Ciência de hoje é o professor Renato Guerra. Ele é pesquisador do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. Seja bem-vindo ao Ciência Legal, professor Renato.
Estou aqui à disposição.
Papo Ciência.
professor Renato tá aqui pra conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, curiosidades. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta pra ele?
Professor, como funciona a simplificação das frações?
Bem, a história começa assim. Tudo que é multiplicado por 1 não se altera. É por isso que o 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Lembram disso? 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5. A simplificação de fração é encontrar esses uns que pode estar ali dentro. E com isso, você não precisa multiplicar porque ela não vai alterar. Então, se você pegar, por exemplo, uma fração 15 e 27 avos, você olhando assim, é a fração 15 e 27, uma fração imprópria. Você observando em cima o 15 é 3 vezes 5. E o 27 embaixo, que é o denominador, é 3 vezes 9. Então o 3 aparece em cima e aparece embaixo. O 3 em cima, o 3 embaixo, é a mesma coisa que 1. E é só tirar então esse 3, tanto de cima quanto de baixo. E aí com isso fica o que sobra, né? Em cima sobra o 5, embaixo sobra o 9. Fica 5 nonos. Então simplificar é exatamente isso, procurar os uns que podem estar ali da fração. Os uns para nós é toda e qualquer fração em que o numerador é igual ao denominador. 15 e 27 avos, aparece o 3 em cima, 3 embaixo. Esse é um 1.
Papo Ciência.
Professor, o que acontece quando a gente tem o zero no numerador e quando a gente tem o zero no denominador?
Bem, tem muitas explicações. A gente vai fazer, procurar dar uma mais no sentido cultural, não necessariamente matemático. Quando o numerador de uma fração é zero, quer dizer que você pegou zero partes do todo. E você pegou zero partes do todo, ele é zero. Você não pegou nada, né? Agora, quando o denominador é zero, a gente diz que isso não tem sentido. Não tem sentido, do ponto de vista matemático, não poderia se dividir por zero. Mas no sentido sociocultural, o denominador representa o todo. Se o denominador for zero, não pode estar impossibilitado de pegar qualquer parte do zero. Então não tem sentido nenhum escrever 3 sobre zero, porque isso seria assim, 3 partes do zero. É como a gente lê 3 quintos. 3 quintos o que é? É 3 partes do 5, né? Ou 3 partes em 5. Aí você estaria dizendo 3 partes em zero. Não tem sentido nenhum.
Papo Ciência.
Professor, o numerador sempre representa uma parte do denominador. Na fração imprópria, o numerador é sempre maior que o denominador. Como é que pode haver uma parte maior que o todo?
A pergunta é interessante. Na verdade, também não vou correr muito para a matemática, vamos pegar só do ponto de vista cultural. A fração é sempre parte do todo, sempre. O significado é esse. Nos livros antigos, livros aí de alguns séculos atrás, ou seja, desde quando surgiu o livro impresso, digamos assim, os registros sempre falam assim, inteiros e quebrados, né? Esse quebrados é a fração. Então, quando você mede, quantifica qualquer coisa, sempre corre-se o risco de esse inteiro não dar conta, ou seja, de dizer a quantidade. Quando isso acontece é porque tem inteiros e quebrados. Se tivesse só inteiro, você saberia dizer. Essa é uma coisa sempre muito presente. Outras coisas que acontecem, e ainda falando nesse sentido de medir, por exemplo, se você tem 4 laranjas e pretende dividir por 3 pessoas, né? E a ideia é dividir igualmente. Tentar fazer isso, 4 dá uma laranja para cada um, né? Se tem 4 laranjas dividir para 3, vai dar uma laranja para cada um. Mas sobra uma laranja. Essa laranja necessariamente você terá que ser quebrada em 3 partes, né? Igualmente, para atender as 3 pessoas. Então, cada uma receberia uma laranja e um quebrado, né? Esse quebrado que a gente representa por 1/3. Seria uma laranja, né, quebrada em 3 partes. Então a fração imprópria é sempre isso, tem um inteiro e um quebrado.
Papo Ciência.
Eu tenho uma pergunta para vocês, posso?
Pode.
Porque quando a gente vai somar e subtrair frações, elas têm que ter o mesmo denominador. É difícil de responder, né? Assim? Também no sentido cultural, quem conta, conta alguma coisa. Se você conta banana, tem uma banana, 2 bananas, 3 bananas. Se você conta maçãs, uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, e assim vai. Mas se você tiver em cima de uma mesa 4 bananas e 3 maçãs, como é que vocês vão contar? 4 bananas e mais 3 maçãs. Não é uma salada de frutas, não. Eu preciso ter uma unidade, algo que eu possa contar. A ideia é essa. Então, quando a gente coloca frações sobre o mesmo denominador, essa unidade aparece. Essa coisa que a gente pode contar. Então, por exemplo, 2/3 mais 1/2, O dois terços e o meio, eles podem ser escritos sobre uma mesma unidade que permita contar os dois simultaneamente? É isso que a gente busca. Para achar é muito fácil, basta pegar o denominador e multiplicar um pelo outro. Não precisa achar MMC, não. Então, dois terços, o denominador é 3, e meio, o denominador é 2. Os dois denominadores, 3 e 2, multiplicando, dá 6. É isso que a gente sabe. Então, a gente vai contar, na verdade, unidade de sextos, de um sexto que tem cada um. O dois terços tem 4 sextos, e o meio tem 3 sextos. Essa continha é uma continha fácil de fazer, porque quando a gente multiplica os dois denominadores, eu pego esse, o 2 que multiplicou o 3, eu multiplico em cima também. Então, 2 terços vira 4 sextos. E o meio, como eu multipliquei por 3 para dar 6, tem que multiplicar por 3, então dá 3 sextos. Aí é fácil fazer. Eu tenho 4 sextos com mais 3 sextos, dá 7 sextos. Eu estou contando a unidade comum, que é a unidade sextos. 1 sexto. Tem outras ideias para se discutir fração, mas fração é extremamente complicado, não é uma coisa simples, não. Tem milhares de pesquisas no mundo há muitos anos, e não é anos, na verdade, há séculos já, esse é um tema muito debatido, e não tem consenso, é bom que eu diga, se fosse discutir academicamente aqui sobre isso, é extremamente complexo, não é simples, não.
Papo Ciência!
E como ensinar, então, essa disciplina tão árdua?
Ah, isso é que eu pesquiso. A gente está buscando essa resposta. Não sou matemático, eu sou um professor de matemática. Então se busca assim, olhando. Parte da matemática, principalmente a matemática do século XX e a matemática do século XXI, é a matemática que não tem nenhuma relação com a realidade. Ela não tem obrigação nenhuma de se aplicar ao mundo real. Então essa maneira de ver a matemática do século XX e do século XXI, ela atrapalhou muito o ensino da matemática, digamos assim. Mas ela é real, ela está aí, ou seja, faz parte da atividade de um matemático. A gente procura ver como é que a gente pode trabalhar isso e fazer com que as pessoas se deem conta, né? Agora, a matemática da escola básica, ela é uma matemática muito ligada ao mundo real, muito concreta. E isso que a gente tem defendido, né? Quer dizer, uma matemática mais equilibrada, nem tanto uma matemática de viagens e viagens, mas uma matemática de viagem no mundo real, com o pé no chão, dá para fazer e dá. Até para equilibrar essas duas coisas. Não tem outro jeito, mas não tem uma resposta pronta de como ensinar isso.
Papo Ciência!
Verônica, do grupo LVRM. Tem algum meio mais fácil de aprender matemática?
Tem. Um meio mais fácil é gostar dela. Quem gosta não tem que se desanimar, né? E o jeito de pensar, fazer da turma da matemática, às vezes, é constrangedor. Porque a gente tá falando muita antipatia, às vezes, a matemática não tá na matemática, tá no professor de matemática. Pode pegar um professor com motivação também, tem professores que são excelentes, né? Aquele jeito de como ele ensina, como ele faz, as situações que ele cria, às vezes também faz a gente gostar da matemática.
Papo Ciência.
Tem que encerrar agora o nosso quadro Papo Ciência. Então, professor Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Ciência Legal.
Sou eu que agradeço a oportunidade.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Depois dessa conversa muito bacana com o professor Renato, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
E eu quero ver a animação da equipe LVRM!
Uhahaha! LVRM vai ganhar!
E cadê a torcida da equipe 5?
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Lembrando que o placar até agora está empatado: 35 pontos para a equipe LVRM e também 35 pontos para a equipe 5. Agora é a decisão. Chegou a terceira e última prova da nossa gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez não tem alternativas de resposta. E não pode responder se a outra equipe errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada aluno terá 20 segundos para responder.
Todo mundo entendeu?
Sim!
E você, amiguinho que está em casa na escola, fique ligadinho. Vamos ver se você também acerta as charadas.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe LVRM é a Milena Amaral. Cadê a torcida da Milena?
Milena! Milena! Milena!
E quem vai representar a equipe 5 é a Isabela Cristina. Cadê a torcida da Isabela?
Bela! Bela! Bela!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas. Se alguém soprar, a equipe que tá na vez perde.
É isso aí.
Charada legal.
Então vamos para a primeira charada. Milena, da equipe LVRM, preste atenção. O que é o que é? Dois números me formam e um traço os separa. Um em cima do outro, eles representam a parte de um todo. O que eu sou?
Fração?
E aí, Suzana?
Parabéns! É isso mesmo! 50 pontos para a equipe LVRM.
Uhahaha! LVRM vai ganhar!
Charada legal!
Agora é a sua vez, Isabela, da equipe 5. Vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? Faço parte da fração. Sou o número de baixo. Posso ser maior ou menor que o de cima. Só não posso ser zero. O que eu sou?
O denominador.
E aí, cheirinho?
Ih, Suzana, acho que ela acertou! É!
50 pontos para a equipe 5.
Nós vamos ganhar! A equipe 5 está aqui para arrasar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E o nosso placar continua empatado. As duas equipes conseguiram 85 pontos cada. Parabéns, então, para a equipe LVRM. E parabéns para a equipe 5.
E agora a gente queria saber de vocês o que vocês acharam do programa.
Eu sou a Verônica, da equipe LVRM. Eu achei o programa bem interessante, deu pra aprender bastante coisa, tirar dúvidas, e foi bem legal.
Eu sou Madalena, da Escola de Aplicação. O programa tá de parabéns, que é muito importante, o Ciência é Legal, porque trazendo as crianças aqui, nessa alegria do cheirinho aí, então elas vão aprendendo, se divertindo, então é muito importante. Parabéns!
Meu nome é Elaine, né? Sou coordenadora pedagógica da Escola de Aplicação e eu gostei muito. Eu acho que as crianças aqui tiraram muitas dúvidas e quando traz um profissional ainda fazendo perguntas, eu também aprendi muita coisa aqui. Eu tenho certeza que não é só para as crianças, vai servir também para os adultos. Vocês estão de parabéns.
Em nome de toda a equipe, eu e Cheirinho queremos parabenizar a Escola de Aplicação.
É isso aí, Suzana! Nós agradecemos muito a presença das equipes LVRM e 5 aqui no Ciência Legal. Muito obrigado mesmo!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, gente, pena que o nosso Ciência Legal está chegando ao fim.
Ah, Suzana, foi tão legal. Aprendi muita coisa com essa galerinha. E vocês, gostaram?
Sim!
Ciência Legal.
Bom, a gente está indo embora, mas não precisa ficar triste quem está nos ouvindo, não. Que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, outra escola estará aqui para aprender com a gente, não é, Suzana?
Com certeza! E se você tiver dúvidas ou sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
Você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Bom, pessoal, então tchauzinho e até a próxima.
Tchau, galera!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelde. Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog Programa Ciência Legal, @blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.